Lei dos Fatos.
Chegamos, já estamos juntos outra vez. Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho, por nos permitir ter essa experiência juntos, né? De todos os dias, neste horário, nesta faixa do dia, estarmos aqui juntos, conversando, né? Construindo aqui um bom papo sobre assuntos que envolvem a nossa vida, a nossa saúde, né? A nossa rotina, enfim, o Além dos Fatos traz isso e traz ainda a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, como sendo a nossa base, né? A nossa fonte de sabedoria, de entendimento, né? Onde nós podemos ter um encontro também com o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou e nos mantém. Além dos Fatos no ar. Produção e também a apresentação dela, Larissa Oliveira.
Hello. Oi, Veri!
Tudo
bem,
parça? Aliás, a Larissa é o seguinte, né? Ela, quando eu digo, passo essa atribuição toda, é porque agora mesmo ela estava a correr, né? Para que as coisas dessem certo no finalzinho, na hora exata, na hora H, porque a gente lida com a tecnologia. E a tecnologia tem isso, né? Às vezes ela apronta pra gente, né, Lari?
Às vezes. Ela tá aí pra ajudar, mas às vezes ela dá uma confusão na gente também, né, velho?
Isso. Bom pro desenvolvimento técnico e tudo mais.
Pois é. Mas, por falar em tecnologia que tá aí pra ajudar a gente, hoje é quinta-feira, dia de Doutora Welly da Dancine.
É verdade.
Que não tá tão pertinho, mas que a tecnologia ajuda a ficar um pouco menos
sem
distante,
dúvida.
Né, velho?
Olha ali, pra nós ela aparece numa tela enorme. E pra você também na telinha do seu celular. Ou aí na sua TV, não sei qual o seu jeito de assistir o programa Além dos Fatos, mas você pode assistir e pode vê-la também, cumprimentá-la. Doutora Welida, seja bem-vinda.
Obrigada, coisa boa estar aqui de volta, estar com vocês aqui. Quinta-feira sempre muito bom estar junto com vocês e com os amigos ouvintes aí da Novo Tempo. Um beijo aí, um abraço para todos vocês.
É bom demais. Muito obrigado por aceitar outra vez o desafio de estar na sua casa, que é o Além dos Fatos, como sócia, né? Sócia tem participação, então a casa é sua totalmente. Fique à vontade para nos ajudar outra vez com a sua experiência, seu talento, seu profissionalismo, e a gente explora, viu, né, Larissa? A gente não perde tempo.
Não, tem que aproveitar. A gente não é bobo, tem que aproveitar.
Exatamente.
Então vamos lá, Veri. Uhum. Quinta-feira, dia de terapia aqui no Além dos Fatos. E a pergunta de hoje é se você se lembra quando foi, quantos anos você tinha mais ou menos, quando você teve a sua primeira crise de ansiedade. Eu já votei aqui na enquete. Eu não tenho certeza, Veri, se essa foi a minha primeira. Uhum. Eu me lembro, assim, de quando eu era bem pequenininha. Agora, a primeira de todas, eu não sei se eu lembro, viu? Mas eu tenho algumas memórias aí de...
Talvez, para responder essa pergunta, talvez alguém vá precisar entender se foi uma crise que ela teve, né?
Claro.
O que caracteriza uma crise? É crise, está em crise. Vamos fazer uma força-tarefa para ajudar, porque essa pessoa está em crise. Ou eu estou em crise. O que que define isso? Já a gente conversa. Eu tenho certeza que a doutora Welida vai nos ajudar também nesse sentido, essa coisa mais inicial aí da questão, né, Lari?
Isso mesmo, Veri. Então vamos lá, porque a nossa enquete, ela fala que 60% não se lembram de quantos anos tinha mais ou menos, 56 agora, quantos anos tinha mais ou menos quando teve a sua primeira crise de ansiedade. Mas 44%, Veri, que eu considero bem alto,
sim,
né?
Bastante.
Dizem que lembram, sim, quando tinham, quantos anos tinham, né? A Andrelita Conceição, inclusive, ela fala, eu me lembro, sim.
A propósito, eu estava agora há pouco, né, que antes de começarmos, antes de ligarmos o microfone, antes também de ligarmos as câmeras, estava conversando aqui com a Larissa sobre a importância da gente tratar desse assunto, né, já que não podemos dar as costas, nos omitir e achar que está tudo certo, está tudo bem, porque não está, né? Não está. Se for para pensar, colocar mesmo a realidade, a real, é caos. O Brasil, assim, em termos de ansiedade, é um absurdo. Então a gente precisa conversar mesmo, precisamos de ajuda, né? E por isso o Além dos Fatos está aqui mobilizadíssimo nessa questão aí da ansiedade para ajudar a gente a enfrentar esse problemaço, né, Lari?
Isso mesmo, Vera. Então vamos lá, vamos começar o assunto. Vamos. Agora chegou em 50-50 aqui, vamos a gente lá. Não pode perder tempo.
Ah, vamos que vamos. Eu tava até esquecendo que eu tenho que começar o assunto aqui. Ó. A crise de ansiedade. Ela pode surgir de forma súbita e causar uma série de sintomas físicos e emocionais. O nosso texto já começa aqui dando aquele suporte para o que eu já havia pincelado aqui sobre a crise. Entre os sintomas mais comuns da ansiedade estão a sensação de angústia, coração acelerado por dentro, coração com dor no peito, náusea e uma vontade intensa de fugir da situação que está provocando o desconforto. Esses episódios podem ser desencadeados por situações estressantes, como a necessidade de realizar uma apresentação, enfrentar um exame ou lidar com a perda de alguém próximo. É importante reconhecer os sinais de uma crise de ansiedade e buscar estratégias para lidar com ela, como técnicas de respiração, relaxamento, que podem ajudar a acalmar os sintomas e restaurar a sensação de controle. E é por isso que ela tá com a gente, né, Larissa?
É,
dispensa
Véry.
Comentários, né? Mas a apresentação não dispensa, não.
Exatamente. Véry, as crises de ansiedade de Felipe Franco Menezes, ele tem 21 anos, começaram ainda na adolescência.
Olha.
Os sintomas do transtorno começaram quando ele tinha entre 13 e 14 anos. Mas aos 15 anos, as crises vieram de verdade. Faltava o ar, você treme, perde o controle sobre as mãos, fica sem sentir algumas partes do corpo que começam a formigar. É um processo complicado. Ele, que hoje é formado em marketing e cursa sua segunda graduação em jornalismo, conta que a condição atrapalhou aquela fase da sua vida. A gente sente aquele medo, muitas vezes sem motivação. É aquela apreensão que fica pelo momento, mas que perdura pelo dia e pela rotina, um frio na barriga. Isso tudo atrapalha o sono, os estudos e gera uma constante preocupação em diversas áreas da vida, seja relacionamentos, família ou trabalho. Só depois eu compreendi que se tratava de ansiedade, é o que conta o Felipe. Esse texto é do site uol.com.br. Doutora Wélida, então para quem está chegando hoje no Além dos Fatos, está ouvindo pela primeira vez a Rádio Novo Tempo, então aí se apresenta para o pessoal, aonde pode acompanhar também nas redes sociais.
Ok. Bom, vocês podem me acompanhar, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho no consultório, atendendo pessoas do Brasil e do mundo. E nas redes sociais, eu trabalho especificamente o tema da ansiedade. E é um tema que eu gosto muito de estudar, gosto muito de falar sobre isso, porque acredito que é uma necessidade de saúde pública urgente, muita gente sofrendo com isso. E vocês me encontram lá no @DRA, de doutora Wélida Dancini, no Instagram, no YouTube e no Facebook também.
Ok. Essa coisa aí, fiquei pensando aqui, né, doutora Wélida, Larissa, essa coisa da crise, né? Pois você trouxe aí a história, né, de alguém que teve situações extremas, né? De refletindo assim o seu estado em relação a algo que ia acontecer. Eu lembro de ter, tipo assim, tem uma viagem no dia seguinte, não dormi aquela noite, né? Nada próximo daquilo ali, talvez, para não dormir, porque essa ansiedade tanto que nem o sono não vinha. Ou se vinha os pedaços e tal. Mas existem situações bem mais extremas e que exigem muito mais do especialista, doutora. É isso mesmo?
É, porque na realidade, Veres, existem dois tipos de ansiedade. Uma é a ansiedade normal. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção. Do mesmo jeito que a gente sente alegria, raiva, tristeza, medo, a gente também sente ansiedade. E a gente vai ter ansiedade sempre que a gente estiver diante de uma situação desafiadora, de uma situação nova, aguardando algo que seja desafiador, que seja perigoso ou que seja bom, inclusive.
Sim.
A criança esperando pelo aniversário, esperando pelo Natal. Então, essa é a ansiedade normal. Agora, existe a ansiedade patológica, que são os transtornos de ansiedade, quando eles acontecem independente de você estar à iminência de uma situação importante, desafiadora que está por acontecer. Uhum. E ele gera um medo muito intenso na pessoa. E esse medo aciona diversos mecanismos dentro do corpo da pessoa que geram diversos sintomas e leva essa pessoa a uma paralisia na vida. Então, é uma diferença entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica.
Ok.
Muito bem, então. Doutora, e sobre tentar identificar, né, Vera? Igual você falou no texto. Às vezes o pessoal tá botando aqui, eu não sei quando foi minha primeira crise de ansiedade, ou então tá esperando para ouvir mais um pouquinho do programa até votar na nossa enquete, mas para identificar e saber, nunca tinha parado para pensar, mas quando eu tinha 10 anos de idade, realmente foi uma crise de ansiedade, eu não sabia disso. Como que a gente pode identificar de que estamos tendo uma crise de ansiedade nesse momento?
Uma das características principais da crise de ansiedade, porque os sintomas, a gente tem sintomas físicos, sintomas cognitivos, comportamentais e emocionais. Então, a ansiedade patológica, ela está associada a um medo. E esse medo, a gente fala que é um medo imaginário, porque é de uma coisa que não está acontecendo no presente. E esse medo intenso que a gente sente, ele faz com que o nosso sistema nervoso simpático seja ativado, que é o que é responsável por gerar estresse, aceleração, coloca o nosso corpo num processo de luta ou fuga. Então, a gente fica preparado para algo ruim que está por acontecer, supostamente estaria. Isso, então, vai gerar na pessoa taquicardia, uma oscilação no padrão respiratório, uma angústia, um nó na garganta. Algumas pessoas têm diarreia, desconfortos gastrointestinais, a cabeça fica acelerada, um medo muito grande de sair de casa ou de fazer algumas atividades que antes ela conseguia até fazer normalmente. Algumas pessoas têm problemas de pele, queda de cabelo, aquela alopecia, que é uma forma de ansiedade, está muito ligada a essa questão emocional também. Então, esses são sintomas assim, bem recorrentes de crise de ansiedade. E você falou aí sobre crianças que às vezes têm, às vezes a nossa primeira crise de ansiedade aconteceu na infância, a gente tem que considerar que a principal psicopatologia da infância é a ansiedade. Então, Uau. São muitas crianças sofrendo com ansiedade e às vezes nós adultos achamos que é pura frescura.
Olha só, Larissa.
Pois é, Véria, a nossa enquete, né? Ela segue aqui quase que equilibrada, viu? Até pouco tempo estava 50-50, agora que mudou um pouquinho para 48%, dizendo que lembram, sim, da primeira vez que tiveram crise de ansiedade, e 52% disseram que não. A Josiane, ela fala que estamos em boas mãos, porque hoje o programa é com a doutora Wélida.
A Rose se manifestou aqui também, não é a nossa Rose aqui não, outra Rose, uma homônima. E ela disse, comecei aos 11 anos de idade. Mas na época, a doutora Wélida falou ali, né, que às vezes achar que é frescura. Na época era tratado como chantagem. Hoje tem um quadro grave de ansiedade e depressão suicida. Porque quando estou em crise, só quero morrer, acabar com o sofrimento. Hoje já tenho 50 anos.
Que negócio sério. Isso que ela falou, doutora. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Porque quando a gente vê essas situações, né, que a pessoa escolhe a morte do que a vida, nunca é porque a pessoa quer de fato morrer. Como ela falou, ela quer acabar com o sofrimento, né?
Não é
fala
com
um pouquinho vida. Disso pra gente.
Aproveitando aí que a gente tá no mês de setembro, e a ênfase de setembro é a prevenção ao suicídio, Exato. É um tema bem importante da gente estar trazendo. Uhum. Muitas vezes, o que acontece? É muito recorrente esses pensamentos de morte para quem sofre de transtorno depressivo, aí ela falou, né, que ela tem uma ansiedade, uma depressão bastante significativa, mas não é incomum aparecer isso também em quadros de transtornos de ansiedade, principalmente quem tem transtorno de ansiedade generalizada ou TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, não é incomum aparecer isso. Por quê? Porque vem na pessoa que está nesse sofrimento, que é tão intenso, vem um sentimento de desesperança. O que é a desesperança? É quando a pessoa ela se vê num sofrimento tão intenso e ela olha para o futuro e ela não vê perspectivas de solução para o problema dela.
Sim.
Então ela vê que no futuro ela vai continuar sofrendo do jeito que ela está aqui, e aí começa a vir a pergunta: qual o sentido de eu continuar nesse sofrimento? Gerando sofrimento para as pessoas que estão ao meu redor. Então esses são os primeiros indícios de que um pensamento suicida está passando pela cabeça dessa pessoa. Então são os primeiros sinais que a gente precisa acender todas as luzes para entrar em alerta, para cuidar dessa pessoa.
Uhum.
Que a cada 40 segundos, a cada 3 segundos no mundo, alguém tenta suicídio. A cada 40 segundos, uma consegue.
Uhum.
Então isso é uma coisa muito séria. Então a gente tem que lembrar que a pessoa que tem esse pensamento, qual o sentido de continuar sofrendo do jeito que eu estou sofrendo, é um pensamento lógico, só que é um pensamento errado, no sentido
claro.
De que você não precisa continuar sofrendo desse jeito. O que você precisa para se livrar do sofrimento, que o que você quer não é se livrar da sua vida, é se livrar do sofrimento, você precisa buscar ajuda profissional, recursos, muitas vezes medicação, você precisa de ajuda para se curar desse sofrimento. E não é através da morte, é através de ajuda, de tratamento.
Você disse, doutora, que a pessoa sente às vezes essa coisa, essa carga toda de estar sofrendo e causando sofrimento, né? E nesses casos aí, a rede de apoio, a gente sempre fala, né? E enaltece isso aqui, essa necessidade. É muito importante, não é?
Totalmente, totalmente. A gente tem que lembrar também que crianças e adolescentes também têm pensamentos suicidas, e no Brasil tem crescido o número de crianças e adolescentes com ideação e com tentativas de suicídio. E a rede de apoio é fundamental, porque muitas vezes a pessoa ela está num processo de adoecimento tão grande que ela não tem forças para ir buscar ajuda. Ela não consegue ver, a mente está tão dominada pelo adoecimento que ela não consegue ver alternativas. E mesmo vendo as alternativas, muitas vezes ela não consegue ir, porque a ansiedade ela gera paralisia. A depressão, o objetivo final da depressão é levar a pessoa ao suicídio. Então, cada vez mais ela vai entrando num processo de falta de condições de sair, de ir em busca de ajuda. E a rede de apoio precisa olhar para isso e validar o sofrimento. E dizer, olha, eu estou aqui com você, eu estou aqui para batalhar essa batalha junto com você. E eu vou com você, vamos buscar ajuda, eu vou te levar, eu estou aqui junto com você. E essa falta desse acompanhamento, desse apoio, desse suporte, muitas vezes gera mais dor na pessoa do que o próprio adoecimento emocional.
Ok. Larissa?
Vamos lá, Vera. Eu tô gostando de ver a participação do pessoal
bastante,
aqui no,
né,
YouTube. Inclusive...
No WhatsApp também. Bastante.
Também tá? A Leia Oliveira, ela comentou agora aqui, olha, aprendi agora, hein? Vou assistir o Além dos Fatos só ao vivo. Se você quer acompanhar a gente por imagens também, corre aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vem participar da nossa enquete.
Importante, Larissa, se chamar.
Conversar junto.
Importante esse chamamento que você fez, porque algumas pessoas estavam acostumadas a ouvir a gente, né, no YouTube.
Uhum.
Aí o tempo todo, né? Momentaneamente ainda não estamos o tempo todo, mas sempre nesse horário, né, das 5 da tarde, segunda a quinta-feira, estamos sim ao vivo no YouTube. E você pode aproveitar para se beneficiar aqui também com os nossos temas, que a Larissa escolhe sempre com muita sabedoria.
Lembrando que esse tema aqui você encontra lá no perfil da doutora Welida Dancini, primeiro, antes do Além dos Fatos, viu? Lá no perfil da doutora Welida Dancini, @DRA. Ponto, doutora, tem ponto?
Não, não tem ponto, não.
DRA Welida Dancini, Welida com W.
E a Larissa tem uma rede de apoio magnífica.
Vere.
Conta.
Lakers 23, aqui
é
no nosso YouTube.
Comentou, eu gosto basquete.
Comentou o seguinte: boa tarde, tenho fobia social desde os meus 13 anos de idade. Hoje tenho 23 e esse problema destruiu minha vida quase que completamente. Doutora, como é que a ansiedade ela afeta a vida, assim, a rotina diária de uma pessoa?
Antes da resposta, tem uma outra participação que vai ajudar também nesse sentido.
Legal.
Lari, desde criança, bem parecido com o começo,
uhum,
né? Fui abandonada pelos meus pais e ontem à noite foi uma daquelas noites terríveis com crise de ansiedade. Mas eu não sei o porquê, doutora. Eu não sei o porquê, qual foi a motivação. Eu queria saber por que eu tenho isso, né? E queria poder identificar.
Olha, duas questões, assim, muito, muito especiais. Vou começar aqui com a última aí que o Eri trouxe. É, veja, ela já começa dando a resposta dela. Falou assim, fui abandonada pelos meus pais na infância. Olha. A gente tem que olhar o seguinte, a ansiedade, ela é um sintoma. Geralmente, não posso dizer que é uma verdade absoluta para 100% dos casos, mas a grande maioria dos nossos adoecimentos emocionais tem a sua origem em feridas emocionais que a gente carrega na nossa história de vida e principalmente as feridas que aconteceram na nossa infância. O transtorno emocional é oportunista. Ele pega as nossas fragilidades, ele vai nas nossas feridas que ainda estão sangrando. Veja, ela saiu da infância, mas essa infância traumática não saiu de dentro dela. Olha. E isso gerou esse transtorno, possivelmente, não posso afirmar, não conheço, né? Não estou diagnosticando, mas é o caminho normal. O transtorno de ansiedade pega as nossas feridas emocionais e faz com que isso se transforme em adoecimento. Então, a gente vê a maioria das pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade e outras psicopatologias também, o quanto isso está relacionado na sua origem, nas feridas emocionais. Uhum. E aí, a outra participação que a Lari trouxe, a pessoa dizendo que desde a infância sofre de fobia social e até hoje ele vê a vida paralisada. Então, veja, muitos dos nossos adoecimentos acontecem na infância ou em período, a gente já está tanto tempo sofrendo com um adoecimento, mas isso acontece porque ou a gente não está tratando. Porque muita gente, eu sofro com ansiedade, mas eu não faço nada com isso. E eu sempre digo que nada não vai resolver nada, então tem que fazer algum tratamento. Ou a gente fica tratando só sintomas, a gente precisa ir nas causas. E as causas muitas vezes significa ir lá na nossa infância curar essas feridas que estão abertas. Enquanto a gente não cura as feridas, a gente continua sofrendo com as consequências, com os sintomas, como os transtornos de ansiedade.
Muito bem, essa comparação aí com a ferida aberta. É importante que uma ferida aberta, ela sangra, né? Ela manifesta os problemas ocasionados por estar assim. Então, é muito interessante mesmo olhar para isso com essa visão e cuidar.
É verdade, Vera. E lembrando que a Rede Novo Tempo tem um guia de estudo feito, pensado justamente para você. Eu acho que esse que tá bem aí na frente, Vera.
Pensado já. Eu deixei já aqui para você olhar.
Porque casa muito bem com o assunto. É, inclusive, um dos temas principais aqui da revista Mente Feliz é a cura para a ansiedade,
exatamente,
né?
Exatamente.
Inclusive, a gente vai trazer essa pergunta no segundo bloco. Se a ansiedade tem mesmo cura, né? Como lidar com a doença do século? Manda uma mensagem pra gente, 012981510081. Eu quero Mente Feliz. Aproveita agora o espaço do intervalo, manda mensagem pra gente pedindo a sua revista, que é totalmente de graça. E daqui a pouco a gente volta com mais assunto com a doutora Wélida Dancini.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre ansiedade com a doutora Wélida Dancini e, claro, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Eu tava aqui ansioso pra gente voltar logo a conversar sobre isso.
Ansiedade boa, né,
Veri? Exatamente, porque é muito revelador, é muito importante e, é claro, o melhor de tudo é a gente ter uma especialista, né?
Exato.
A especialista aqui para nos ajudar, para não falarmos nada solto, não ficar nenhuma ponta solta aqui, a gente trazer sempre sempre esclarecimento e ajuda para quem precisa, que é importante, não é, Larissa? Por isso, por isso até que você ofereceu um presente que tem a ver e muito com esse assunto. A gente falou já de depressão aqui, né? E às vezes a gente falou também, a doutora falou no início de situações como ansiedade e depressão, às vezes serem tratados, principalmente quando é na criança, quando a origem de tudo, né? A origem de tudo é um outro guia de estudos, mas quando se origina de fato esses problemas, tratar como sendo frescura, como sendo coisa de criança, né? Algo que se trata com uma varinha facilmente ou algo assim. Não, gente, não, absolutamente não. Alerta, alerta, porque pode ser um estado de adoecimento profundo. E esse guia de estudos vai ajudar nisso, tá? Ó, saída para a ansiedade excessiva, tá? No capítulo 1, já no capítulo 1, de cara, hein, Larissa? Já vem
logo
tratando.
No primeiro capítulo, velho.
Já vem ajudando, né? Sobre a questão da ansiedade. Então peça o seu exemplar, não demora não, faça agora. É algo simples de fazer, fácil de fazer, que vai te ajudar muito, né? Vai solucionar problemas complexos, como depressão e ansiedade, vai te ajudar muito. Peça Mente Feliz, o seu guia de estudos está disponível. Como, Larissa, faz para pedir?
012981510081. Eu quero Mente Feliz aqui no nosso WhatsApp ou pelo site biblia.com.br. Veri, uma coisa que talvez o pessoal tenha esquecido ou realmente não saiba, tá? Sim. Ouvindo agora pela primeira vez, as revistas aqui da Rede Novo Tempo, você pode pedir uma por mês.
Exato.
Então você pode pedir todas se você quiser, né, Veri? Pede uma por mês. Agora você quer ter mais, assim, quer ler logo. Pelo site biblia.com.br você consegue baixar o PDF, não vai vir a revista física, mas você consegue baixar o PDF quantas vezes quiser.
Exato.
Né?
Se você é faminta ou faminto por conhecimento, como a Larissa, então vai pro PDF, né? Vai pro site biblia.com.br, porque lá tem uma infinidade de cursos, de materiais sobre a Bíblia, de respostas também para você, tá bom? Então, esse site é magnífico, maravilhoso, você vai amar, biblia.com.br. Olha aqui, deixa eu ver quem foi, tem que falar quem foi, né? Não pode esconder, não. Foi a Lourdes Coelho. Lourdes Coelho acabou de declarar: doutora Wélida ganhou mais uma seguidora, um abraço! E ela disse, complementando: eu quero o guia de estudo. Então manda eu quero aqui pro WhatsApp, tá? Que é o 12981510081, como a Larissa já informou. E também acesse biblia.com.br se quiser o PDF. Ok, bora?
Muito bem, Veri. Vamos continuando aqui então. Nossa enquete, ela segue quase que equilibrada aqui. A maioria ainda assim não se lembra quantos anos tinha quando teve a sua primeira crise de ansiedade. 45% dizem que se lembram, sim, da primeira crise que tiveram.
Isso só aguça a ideia, acelera, de que a doutora já passou também, de que geralmente as primeiras estão lá na infância, né? Marcando então a vida.
Pois é, Vera, era justamente isso que eu queria perguntar para a doutora, inclusive. Doutora, tem uma idade, assim, aproximada, mais ou menos, quando essas crises de ansiedade, elas aparecem pela primeira vez?
Não, não tem como estimar uma idade, porque cada pessoa responde de uma forma diferente, depende dos acontecimentos. E tem gente que vai passar pela vida sem nunca ter uma crise de ansiedade também. Uhum. Então, não existe um padrão. Mas os estudos vêm mostrando que é mais recorrente em mulheres do que em homens, e que tem aumentado muito os casos em crianças e em adolescentes. E na criança, é até fácil de a gente entender, porque veja, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso. E a origem da ansiedade, ela pode ter um componente genético, mas não é uma regra absoluta. Em algumas pessoas tem um componente genético, outros não. Mas mesmo em quem tem esse componente genético, a maior causa do que gera ansiedade numa pessoa é o aprendizado. Então, quando a criança ela convive com pais ansiosos, ela vai aprendendo a ter essa resposta emocional para os acontecimentos.
Olha.
Então, a importância da gente cuidar da nossa saúde emocional até para prevenir a saúde emocional dos nossos filhos também.
Interessante, doutora, salientar de novo, né? Por exemplo, a Ana Paula, Disse aqui, ó, eu tenho ansiedade, quando vou sair de casa, eu passo mal, não consigo viajar, é bem ruim. Só para relembrar um pouquinho para a gente aqui, o que caracteriza uma crise no caso da ansiedade? Porque tem a Larissa, eu brinquei aqui no começo, né, que estava ansioso para começar o segundo bloco, né? Aí Larissa falou, isso é bom. Então, o que caracteriza de fato uma crise que já liga o alerta?
Então, a crise é quando você acaba tendo uma intensidade nos seus sintomas físicos, emocionais, comportamentais. Então, assim, aquela angústia, aquele aperto no peito, uma sensação de que você vai perder o controle, que você vai enlouquecer. Tem gente que chega a parar no pronto-socorro porque tem uma... pode dar taquicardia, a respiração ficar alterada, e essa sensação de angústia, sensação de morte, a pessoa ela vai para o pronto-socorro tendo a certeza de que ela está infartando, e chega lá no pronto-socorro, faz os exames, não tem nada, e aí é muito frustrante, os pacientes relatam, falam assim, nossa, como assim, eu cheguei lá, eu tinha certeza que eu estava morrendo, e o médico falou assim, ah, você não tem nada, é só uma ansiedade. Aí a gente tem que lembrar que esse só não é que é uma coisa pequena, porque só quem passa por uma crise de ansiedade para saber o quanto isso é terrível e é devastador. E muita gente passa muito tempo da vida com a vida paralisada, porque a ansiedade ela rouba a nossa vida. E às vezes a gente vê pessoas passando anos e anos tendo ansiedade e a vida dela vai sendo paralisada, ela vai deixando de fazer coisas significativas porque está presa, paralisada dentro de casa por um medo imaginário. Então é bem, bem complicado e a gente precisa sim buscar ajuda profissional.
Ok, obrigado, doutora.
Vamos seguindo então, Veri. Uhum. Olha só, o pessoal tá participando aqui no YouTube. E a Lilian Zeda, ela disse, boa noite, queridos. Oi, minha querida e amada doutora Wélida, que saudade de você. Amo suas explicações, muito sábia, mulher de Deus. Lilian Zeda de Cachoeira, na Bahia.
Ô, terra boa.
Doutora, uma pergunta aqui da Josiane é se podemos definir a ansiedade como uma agonia.
A ansiedade, a gente não pode definir isso como a ansiedade como uma agonia, porque a ansiedade é um transtorno emocional. A agonia é uma condição que a gente pode sentir, ah, estou me sentindo agoniado, e às vezes algumas pessoas relatam esse tipo de sintoma, mas não é nenhuma coisa generalizada que alcança todas as pessoas, mas é um sintoma recorrente nos transtornos de ansiedade.
Muito bem. Vera, eu acho que chegou a hora da nossa pergunta de milhões.
É mesmo? Então vamos lá.
Inclusive...
prepara os cofres.
É o que está escrito na capa da nossa revista Mente Feliz. Será que a ansiedade tem cura, doutora Wélida?
A ansiedade pode ter cura, sim. E eu acho isso muito libertador. Aí vem uma outra pergunta, todas as pessoas se curam da ansiedade? Não. Por quê? Porque nem todo mundo busca ajuda profissional, nem todo mundo faz um tratamento adequado e nem todo mundo vai seguir o protocolo, digamos assim, daquilo que vai gerar saúde emocional para ela. Então, existe cura para a ansiedade, mas a pessoa ela precisa entender que para se curar, ela precisa trabalhar essa cura. E isso vai envolver uma mudança no estilo de vida dela, porque ela vai precisar trabalhar a mente dela, aprender a diferenciar os pensamentos dela dos pensamentos da ansiedade. A mente negativista, a ansiedade joga uma série de pensamentos negativistas. Então, eu falo que o pensamento da ansiedade é um pensamento que sempre começa com e se... E se eu sair na rua e for atropelado? E se eu passar mal? E se eu morrer? E se meu filho acontecer isso? E se eu viajar e o avião cair? Então é um monte de e se, e depois desse e se, vem um pensamento negativo, pessimista, derrotista, catastrofizado. Esse é o padrão do pensamento da ansiedade que rege a mente de pessoas com transtornos de ansiedade. Então, a gente precisa trabalhar esses pensamentos e é como se a gente tivesse que passar por uma reprogramação mental, tirando esses pensamentos da ansiedade e instalando uma nova programação que não seja pautada nessa negatividade, mas uma mente otimista, uma mente feliz. Por isso eu gosto muito desse guia aí da Novo Tempo, que vem falando sobre isso, mente feliz. Mente feliz é uma mente saudável. Então, a gente precisa fazer um tratamento para que a gente passe pelo processo. E só para fechar aqui, muita gente também não se cura porque fica só em cima de medicação. Ansiolítico não cura ansiedade. Ansiolítico, ele diminui sintomas, mas ele não vai lá na sua infância curar a sua ferida emocional lá da sua infância, essa ferida que está sangrando. Ela não vai lá mudar seus pensamentos negativistas. Então, a medicação, se você só toma ansiolítico, você vai continuar com a ansiedade, ele só vai anestesiar os seus sintomas. Mas para você se curar, você precisa fazer um tratamento adequado e sim tem cura.
Olha que interessante, Larissa e doutora Wélida, a colaboração do Gabriel Coelho. Ele diz, ó, olá queridos, assunto importantíssimo, tudo bem Larissa? Sou fisioterapeuta e atendo muitas pessoas que sofrem com dores por consequência da ansiedade, as famosas dores psicossomáticas. E é muito difícil fazer com que as pessoas aceitem que a dor vem da mente e que o principal tratamento é o psicológico, para depois o físico. Aliás, ele diz aqui, sugere aqui para vocês, viu, Larissa e doutora Wélida, um assunto bacana para a doutora seria sobre a ansiedade no TDAH.
Anotado. Tá tudo certo. Assim que eu gosto, velho. Ontem a gente comentou para mandarem sugestões de temas.
Isso.
Vocês mandaram, eu anotei os temas que vocês mandaram, muito obrigada. Inclusive, se vocês estão acompanhando o Além dos Fatos de hoje, tem sugestão de assuntos aqui pra gente trazer pro programa? Pode mandar pra gente, com a doutora Wélida, com o pastor Robson Aleixo, com quem vocês queiram aqui, pode trazer a sua sugestão de tema que eu vou anotar com muito carinho. Veri, a gente já tá quase caminhando pro final ainda, tem cerca de 10 minutinhos, mas aqui 10 minutinhos
tempo
não é nada, né?
Precioso.
A Lilian continua dizendo aqui que ela tem a revista, tá aprendendo muito com isso e que ela é muito importante pra gente. A Gislaine Silva, doutora, ela comenta, e eu tô desse jeito, parada, sem ânimo pra nada e com medo de tudo. Isso é uma questão muito interessante, né? Curiosa, velho, a ansiedade gerar esse medo, né? Eu lembro que quando eu era criança, que eu comecei a ter as crises de ansiedade, eu falava pra minha mãe que eu tava com dor na tristeza. Eu falava pra ela que eu tava com dor na tristeza, eu não sabia descrever direito o que eu tava sentindo. Eu falava pra
criança
mãe,
perspicaz.
Tô com dor na tristeza, esse medo, essa incerteza do que é, né? Doutora, seria legal falar um pouquinho sobre como lidar com ansiedade quando a criança chega pro pai dizendo que tá com ansiedade, como eu fazia. Eu chegava na minha mãe e falava, tô com dor na tristeza. Como é que um pai, o responsável pela criança, um professor, né, que talvez esteja ouvindo a gente, como que deve agir frente a uma situação de ansiedade de uma criança?
Ok, então veja só, existem dois pilares aí para a gente trabalhar com a criança. Acho que não só com a criança, com qualquer pessoa que a gente esteja lidando, mas especificamente com a criança que falta mais recursos para ela. Uma é quando ela está relatando, como a Larissa colocou aqui, eu estou com uma dor na tristeza, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo angustiada. Às vezes falta repertório de vocabulário emocional para essa criança expressar. Outra coisa é quando ela já está numa crise de ansiedade. Então, quando a criança ela vem trazendo, como que a gente observa, né, sinais de que a criança ela não está bem emocionalmente? Quando essa criança ela começa a ficar muito triste, quando ela muda o padrão de alimentação dela, ou ela passa a comer muito, ou ela passa a comer pouco, muda o padrão de sono, começa a dormir muito ou dormir pouco, ela começa a sentir muito medo. Gente, não existe ansiedade sem medo. No centro da ansiedade existe um medo nuclear. Então, ela vai relatar muito medo, ela começa a ficar mais retraída, ficar mais dentro do quarto, esse medo de sair sozinha. Então, quando a gente vai percebendo esses sinais, a gente precisa ir dialogando com essa criança e ir perguntando o que, que está acontecendo. E se você não está conseguindo encontrar o que está gerando essa mudança comportamental no seu filho, busque ajuda profissional, procure um psicólogo para fazer uma avaliação no seu filho. Agora, quando a criança ela já está apresentando crises de ansiedade, aí a gente precisa ter um repertório de técnicas que a gente aplique nessa criança para tirar ela dessa crise de ansiedade. Então, existem várias técnicas que eu, nos meus cursos sobre ansiedade, eu cataloguei mais de 50 técnicas que eu chamo de técnicas matadoras. Exercícios de treinos respiratórios, e isso parece muito simples, mas dá um resultado fantástico. Outra coisa, leva essa criança para tomar um banho, em que ela, eu falo, banho com presença. Que lá no banho ela sinta o cheiro do shampoo, do sabonete, ela pegue no cabelo, ela tem que vir para o presente, porque a ansiedade ela está relacionada ao medo do futuro, de alguma coisa que possa acontecer. Então, quando ela se conecta com o presente, a água caindo, a espuma que está fazendo na mão dela, o cheiro do shampoo, a passar o sabonete no corpo, e vou sentindo isso, ela vai se conectando no presente, e no presente não existe ansiedade. Ansiedade está relacionada ao futuro. Então, eu tenho que trazer para o presente, porque aí ela vai desviando a mente desse medo imaginário, se conectando com alguma coisa que está acontecendo agora, explorando os sentidos dela, os cinco sentidos, e isso vai fazendo com que ela vai saindo aos poucos dessa crise de ansiedade.
Doutora, cheguei a uma conclusão aqui que bons pais... Principalmente hoje, quando a gente percebe que os números estão tão avançados em relação à ansiedade, bons pais serão aqueles que observem melhor os seus filhos, né?
Exatamente. É muito importante essa presença, esse olhar dos pais. Uhum. E de validar o sentimento da criança, porque eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais de crianças e adolescentes se queixando exatamente disso. Ah, eu não tenho coragem de falar com os meus pais. Ah, eles falam que é para eu fugir dos estudos. Falta do que fazer, que é preguiça. Então, muitas vezes, essa criança ela é invalidada e ela vai se calando e cada vez mais se aprofundando nesse sofrimento. E, gente, transtorno de ansiedade é um dos transtornos mais incapacitantes. Então, a gente precisa ajudar, oferecer ajuda, apoio e acolhimento a quem está sofrendo com ansiedade, porque dói, ansiedade dói.
Olha isso.
E, doutora... Tem gente que fala que ansiedade também é falta de Deus, né?
Seria, de repente, eu confiar tanto em mim e colocar a expectativa toda em mim e, de repente, você quer dizer isso, Larissa? De repente, me sobrecarregar porque não estou colocando nas mãos de Deus?
Eu acho que também. Mas sabe como eu penso também, Veri? Por exemplo, você está desse jeito que você não está indo na igreja. Você não está lendo a Bíblia. Você não deve estar orando. Por isso que você tá desse jeito.
Tá ansiosa assim.
E aí, doutora? Será que a ansiedade, ela aparece, ela vem por essas questões também? Porque eu estou longe de Deus?
Então, a gente tem que entender que o sujeito, ele possui dimensões distintas. A gente tem a nossa dimensão física, a gente tem a nossa dimensão emocional e a gente tem a nossa dimensão espiritual. Que embora tudo isso esteja interligado no sujeito como um todo, mas são coisas diferentes. Então, veja, a gente não tem dificuldade de entender e de aceitar quando há um adoecimento físico. Eu estou com um dente cariado, tá? Isso não é falta de fé. Mas peraí, o meu emocional está no mesmo corpo do meu físico. Onde tem meu dente é onde habita o meu emocional. Então, se o meu dente adoece, está tudo bem. Mas se o meu emocional adoece, é porque eu não estou orando. Ou então, para solucionar, eu preciso fazer medidas espirituais para resolver problemas emocionais. Esses são erros que a gente carrega culturalmente, que gera maior peso de sofrimento em quem já está intensamente sofrido. Gente, problemas emocionais não são decorrentes de problemas espirituais. E não é uma prova de que a pessoa ela está fraca emocionalmente. É uma do mesmo jeito que o meu corpo pode adoecer, eu posso quebrar uma perna, eu posso ter um problema de coração, eu posso ter um problema respiratório, eu posso ter um problema emocional também. E o que acontece, que assim, eu acho muito triste, é que a gente tem uma tendência a achar que a gente não precisa cuidar da nossa mente. Então, a gente se preocupa, a gente até faz campanhas, muitas vezes, em vários lugares e até em casa. Olha, você precisa comer mais fruta, você precisa comer mais verdura, você precisa beber mais água, você tem que cuidar do seu corpo. E está certíssimo e a gente tem que falar sobre isso. Mas e quais são os alimentos que a gente precisa, os alimentos aqui entre aspas, para alimentar o nosso emocional, para a gente fortalecer a nossa saúde emocional, para que a gente tenha uma vida em plenitude? Geralmente a gente desconhece e a gente não trata da nossa saúde emocional. E aí a gente acha que isso é falta de espiritualidade, mas não tem nada a ver. Ansiedade, depressão, as diversas psicopatologias, elas não são falta de vivências espirituais. A gente vê no consultório o quanto as pessoas que estão em sofrimento emocional, elas clamam por Deus, elas buscam a Deus. Do mesmo jeito que pessoas com adoecimento físico, pessoas sem adoecimento nenhum também têm as suas práticas espirituais. Então, uma coisa não é decorrente da outra.
Ok, estava lendo aqui um textão também, enquanto ouvia a resposta da doutora Wélida, de alguém que mandou aqui para a gente, contando, abrindo o coração sobre seus medos e fobias, né? Medo de avião e a necessidade de viajar de avião constante por ser filho de militar e tudo mais. Não consegui chegar ao final aqui da leitura, amiga, mas agradeço a sua participação. E é claro, não só desta amiga aqui, mas de todos que participaram conosco, que a gente não conseguiu visualizar, não é, Larissa?
É, muita gente.
Aqui no WhatsApp ainda tem muitos que eu não abri aqui para ler. Muito obrigado mesmo. E quando o assunto grita, né, chama, as pessoas vêm participar, dar o seu feedback e fazer o programa mais rico. Muito obrigado.
É isso mesmo. O Além dos Fatos vai ficando por aqui. A gente finaliza a nossa semana, né, velho?
Verdade.
Mas não se esqueça de ir lá seguir a doutora Wélida Dancini nas redes sociais, @drad de dado, R de rato, A de amor, Wélida Dancini.
A propósito...
Wélida com W.
Isso. A propósito, para convidá-la para os eventos, também tem um espacinho aí no Insta.
Tem sim, minha agenda é bem intensa de viagens, mas assim, é algo que eu gosto bastante. Eu acho que a gente precisa levar essas orientações sobre saúde emocional de forma científica, de forma correta, levar as informações para a população. Então podem me convidar que eu tenho maior alegria em poder atender os convites.
Ah, muito legal.
A gente fica por aqui, Veri.
Sim.
Voltamos na segunda-feira, né? Semana que vem. Agora você fica com Josiel Matos e as 10 mais. E eu vou deixar...
Só música boa, hein?
Só música boa, Veri. E eu vou deixar um convite pro pessoal também.
Convida.
Semana que vem, 11 horas da manhã, no horário do Vida e Saúde, a gente vai ter uma semana especial do Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi, de segunda a sexta-feira, 11 horas da manhã. A gente espera você por lá.
Vou deixar meu radinho ligado para não perder. Valeu, gente. Um abraço.